Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Abrimos mais uma janela do programa Rumo Desportivo. Bem-vindas e bem-vindos. Hoje recebemos uma multidesportista, isto porque já praticou remo, ciclismo, triatlo e stand-up paddle sempre ao mais alto nível. E ainda tem tempo para as quatro rodas, não do ponto de vista desportivo, mas sim profissional, já que é camionista de matérias perigosas. Natural de Moledo, do Conselho de Caminha, com 41 anos, recebemos Ângela Chavarria Fernandes. Bem-vinda ao nosso programa. Vamos começar por olhar para a última competição em outubro no Conselho de Peniche, em que a Ângela ajudou Portugal a conquistar o terceiro lugar em Team Relay e o quarto por nações no Eurosup. Que balanço é que se pode fazer desta prova de stand-up paddle?
Foi um balanço positivo, porque no fundo os meus objetivos eram contribuir para a equipa e para ajudar os mais jovens. Uma vez que dou por encerrada a minha odisseia desportiva, já tenho 41 anos, não é tanto pela idade, mas sim pela falta de tempo que tenho para treinar e para competir a alto nível, já sabia que resultados individuais iam ser difíceis neste Campeonato da Europa. Foquei-me em ajudar os mais jovens.
E para se ter uma ideia, qual é a diferença em termos classificativos entre o Team Relay e a tabela classificativa por nações?
É assim, o Team Relay é uma prova que é composta, cada nação contribui com 4 atletas, partem todos ao mesmo tempo e depois, chegando o primeiro, troca, depois vai o outro e depois vai o outro. Eu saí na 4ª posição da minha equipa e consegui passar, salvo seja, foi a italiana. Depois o meu colega que veio a seguir conseguiu manter e conseguimos ficar em terceiro. E depois o das nações, é o somatório de todas as vertentes, ondas, maratona, técnica, sprint e o relay. No final é por pontos.
Exato.
O somatório de pontos.
O Team Relay está enquadrado depois na tabela por
nações. Exatamente. É mais uma vertente do Campeonato da Europa.
Há pouco disse que está a chegar ao fim o seu percurso. Pergunto mesmo se esta foi a última prova, pelo menos a nível internacional.
Sim, acredito que sim. Não vejo... Também não tenho muita mais motivação para continuar na luta. Irei continuar a fazer as minhas coisas, mas agora, como digo sempre, agora faço o que quero, quando me apetece, não aquela obrigação de ter que treinar, ter que fazer quilómetros.
Não será prioridade?
Não será prioridade. Se acontecer alguma prova que eu veja que até é agradável para ir com a miúda, e nessa lógica.
Isto porque a Ângela foi mãe há relativamente pouco tempo.
Sim, fui mãe em 2021. E passará por aí as competições. Não quero confirmar nada, nem quero dizer nada, porque depois não consome a minha cabeça.
E depois há sempre fatores que se erguem quando menos se espera.
Exatamente.
E a Ângela dizia que não tinha motivação neste momento. Porquê é que diz isso?
Assim, há montes de coisas que se arrastam ao longo do tempo. Uma pessoa fala.
Falta de apoios?
Sim, também uma parte essa, depois outra parte o facto de não se melhorar aquilo que tem vindo a estar mal ao longo de muito tempo e uma pessoa farta-se.
Como por exemplo?
Algumas regras, esta luta que anda aí entre surf e canoagem.
As federações.
As federações, Parece que não, mas os atletas acabam um bocado por se desgastar com isso tudo, porque depois uns querem ir às provas da Federação de Surf, outros querem ir ao Mundial da Canoagem, outros querem... Epá, desgasta.
Para se ter uma ideia, esta modalidade tem provas organizadas pelas duas federações.
Sim.
Que
sim.
Não se entendem.
Não se entendem. Estão de costas voltadas em relação ao assunto. Não sei como é que isto se vai resolver, não me cabe a mim resolver nada disto, não é? Tenho a minha opinião, como muitos, mas acho que cada um devia de arrumar a sua casa em vez de andar a lutar com o outro. Acho que primeiro deveriam arrumar a casa, pôr as coisas como deve ser, perceber porque é que as provas não têm tantos participantes, porque é que as coisas acontecem não tão bem. E depois, a partir daí, pá, há de ser o que Deus quiser, digo eu, não sei.
Isto parece quase uma disputa entre clubes. As federações estão imbuídas desse espírito.
É, e depois também temos a Federação Internacional, porque ainda agora saiu o relatório de novas modalidades para o ciclo olímpico e estava tudo esperançado que o stand-up paddle fosse uma das modalidades. E isso foi por água abaixo. O stand-up paddle não está inserido dentro da modalidade dos próximos Jogos Olímpicos, não Paris.
2028 em Los Angeles.
E pronto, e a Federação Internacional de Surf também, que é a que está sobre a alçada olímpica do stand-up paddle, também está constantemente a dar tiros nos pés. Tudo quer o stand-up paddle, mas ninguém faz nada para o stand-up paddle, no fundo. E pronto, depois vai. Eu acho que no futuro vai acabar por os participantes é que vão decidir o que querem fazer.
À margem dessas polémicas, entre outros títulos e participações internacionais, a Ângela Fernandes venceu 5 vezes o Circuito Nacional de Stand-Up Paddle entre 2016 e 2022, tendo em conta ainda que em 2020 e 2021 não participou porque foi mãe, estava grávida e depois foi mãe. Qual é a marca que quer deixar, ou quis deixar, dependendo da perspectiva, numa modalidade que está em franco crescimento, embora com algumas dores de crescimento?
Assim, no fundo, é que é uma modalidade acessível a todos. Mesmo eu creio, o pessoal que está em Bragança pode praticar stand-up paddle. Não é só porque vives em Moledo ou porque vives à beira da praia que podes praticar stand-up paddle. É uma modalidade para todos. É isso que eu... Dos 8 aos 90, mesmo pessoas com alguma incapacidade física ou intelectual, também é acessível para eles. É divertida, porque tanto dá para fazer no mar, no rio, nas lagoas, na piscina. É pá, um sem fim de coisas que dá para fazer com stand-up paddle. E pronto, a sensação de liberdade, eu costumo dizer que isto é o meu Xanax, porque uma pessoa entra dentro de água e acabou tudo. Acabou os problemas, acabou os telefones, porque se levas o telefone para dentro de água pode molhar, estraga, esquece o telefone.
Não convém
atender chamadas. E ali aquela horinha em que uma pessoa, pá, alivia, não é? E quando chega à terra... Quando põe os pés na areia, parece que, olha, cheguei de outro planeta, voltei outra vez ao mundo e as coisas que eram grandes problemas antes deixaram de ser problemas agora, porque a perspectiva mudou, que uma pessoa já vem mais aliviada para enfrentar o que vem aí.
Mas há uma diferença entre a necessidade de desligar e ligar para competir.
Pois.
Como é que surge esta supremacia da Ângela Fernandes como a melhor atleta a nível nacional durante este período?
É assim, isto é... Quando uma pessoa vai para competir é luta. É faca na boca, não há pai, não há mãe.
Mas desde que ingressou nesta modalidade, foi logo com esse objetivo de vencer?
Não, mas é quase o meu ADN.
Foi natural?
Foi natural, porque eu já vinha de competir no remo, já vinha de competir no ciclismo. Aliás, eu até acabei por me meter um pouco nisto, porque eu tinha, queimei o fusível no ciclismo. Eu dei,
já falaremos sobre essa modalidade ou a participação
tudo,
da
Ângela. Dei tudo o que tinha e então eu andava à procura de uma modalidade de escape e descobri esta. E a ideia era divertir-me só, deixem-me em paz, deixem-me divertir. Epá, mas é difícil, porque logo primeira etapa do circuito nacional. Vai ser logo ali na minha terra. E o pessoal, epá, tens que ir, tens que ir. E pronto, e fui, não ganhei, mas o bicho estava lá, o ADN estava lá, estava tudo. E então a partir daí, pronto, foi tentar adquirir material e começar novamente uma outra luta. Pronto, eu já vinha com o motor afinado, no fundo, foi só meter a prancha debaixo dos pés e um remo e treinar, pronto.
E no meio deste percurso foi representando o Surf Clube de Viana e o Clube de Canoagem de Ponte Lima. Como é que foi gerir também a participação em diferentes provas organizadas pelas duas federações ao longo deste período?
Assim, parece que não, mas é um desgaste. É um desgaste muito grande. Porque há ali uma fase, se for preciso, tens competição quase todos os fins de semana. Entre acudir a uns e acudir a outros, entre surf e canoagem, tens quase competição.
Chegou a haver sobreposição de provas?
Houve ali, não esta época não, mas houve ali o ano passado, creio que houve ali qualquer coisa. Não quero, porque depois cada um faz o calendário como entende, não é? Eles não falam entre si, não é? Mas como na Federação de Surf também há tão poucas competições, também era muito difícil acertar. Mas houve ali uma situação ou outra, mas foi facilmente
controlado. Fácil de gerir.
Sim.
E não houve problema na gestão feita entre os clubes? Entre o Surf Clube de Viana e o Clube de Canoagem assim, em Ponte Lima? Perceberam sempre a visão da Ângela?
Sim, eu também assim, Viana também tem um clube de canoagem. E eu decidi que não seria... Pronto, decidi que não seria boa ideia também fazer parte de um clube de canoagem de Viana. Então optei por ir para Ponte Lima, porque no fundo são próximos, mas diferentes. E assim não havia probabilidades de haver qualquer situação.
Qualquer fricção.
É, exatamente.
Portanto, alguém de caminha a competir por um clube de Viana e por outro de Ponte Lima.
Sim.
Eu também posso fazer um périplo pelo distrito de Viana.
Sim, sim. Eu já conheço ali o pessoal todo, já há muito tempo. Mas pronto, sinto um pouco de tristeza de não poder participar com equipas do meu concelho, mas que a minha não tem.
Stand-up paddle?
Não tenho nem canoagem, nem clube de surf. Teve um em tempos, mas entretanto acabou esse clube.
Esta transição para o stand-up paddle surgiu aos 31 anos, há cerca de uma década, antes de 5 anos no ciclismo, onde a Ângela competiu em Espanha e em França, com a vitória na volta à Galiza, por exemplo, além das provas nacionais, onde se inclui um título de campeã de pista, a velocidade, bicampeã master de ciclocross e duas vezes vencedora da Taça de Portugal por equipas. Portanto, estamos a falar de um percurso igualmente vencedor, tal como no stand-up paddle e como no remo, como vamos ver ou ouvir mais daqui a pouco.
Assim, o ciclismo é uma escola de vida. Encontrando as pessoas certas, a equipa certa, que isso depois também é, pronto, é um tiro, não é? No escuro. Foi para mim uma escola. Ensinou-me muito. Porque se formos a ver, o trabalho em equipa é constante. Apesar do pessoal achar que é um trabalho individual, porque tu tens uma equipa e só um elemento da equipa é que ganha, mas os outros trabalham todos para que se ganhe, nem que seja ir buscar um bidão de água. E isto muitas vezes é muito difícil de explicar, que tu sacrificas-te porque para aquele teu colega ganhar, mas é assim, e o ciclismo é assim. O ciclismo, como na vida, ensina-nos a trabalhar em equipa. E acho que é um bom exemplo. Lá está, encontrando a equipa certa. Eu por acaso encontrei as pessoas certas, ao qual me orgulho de ter pertencido à equipa, a Sepol Caixa Nova.
Isso é em Espanha?
Sim, A equipa era constituída por portuguesas, mas a equipa era espanhola.
E em França?
E em França, era uma equipa francesa, o Épinay-sur-Seine.
Portanto, foi uma equipa em cada país? Uma equipa em cada país?
Sim, sim, sim.
E em Portugal?
Aqui em Portugal não, nunca tive equipa, porque eram no fundo a Sport Caixa Nova, era uma equipa como se fosse portuguesa.
Competia
sim, exatamente.
Nos a maior dois parte territórios.
Era a maior parte das vezes era o circuito nacional e as taças de Portugal e depois íamos aos prémios à Espanha.
E porquê é que diz que queimou os fusíveis no ciclismo?
É pá, porque eu trabalho, sempre trabalhei. Nunca deixei de trabalhar para competir, nem para treinar. Quando é para as competições, ainda hoje é, meto férias. E eu, quando andava, a última competia em França, e então aquilo chegava ali a partir de março, abril, começava quase todos os fins de semana a ir para a França. E às sextas-feiras apanhava o avião. Às 8 ou 9 da tarde, da noite, chegava lá às vezes a horas decentes, outras vezes menos boas.
Um voo que se atrasava.
Exatamente. E depois iniciava a logística toda, já transporte, porque corri toda a França, no fundo. E depois voltava. Ao domingo, muitas vezes, íamos dormir direto para o aeroporto. Para segunda-feira apanhar o avião de madrugada, para no máximo às 9 horas já estar dentro do camião. E isso durante 2 anos.
Foi a vida da Ângela.
Foi a minha vida. Não digo que pá, não foi fácil, não. Em termos físicos, desgastei muito.
Mas repetia tudo outra vez?
Sim, repetia.
Apesar das dificuldades, sendo que valeu a pena?
Acho que sim, aprendi muito, conheci muita gente boa e menos boa, mas isso é como tudo.
E em muitos lugares?
Sim, em muitos lugares. Hoje em dia o ciclismo feminino já mudou muito, ainda bem. Também trabalhei para isso, para que isso acontecesse. E a igualdade de género entrou, finalmente. Não com a sua plena força, mas já é muito melhor do que aquilo que nós tínhamos.
Ou seja, ainda não está nos níveis que se pretende, que é igualdade total.
Sim, mas pronto, eu acho que o ciclismo é uma das modalidades que
está a caminhar para
está,
lá.
Está, porque quase a maior parte das equipas profissionais masculinas têm todas já uma equipa feminina. E em termos de salários, pronto, também não acredito que vá equiparar aos salários dos homens, mas pronto, tem que se trabalhar para isso. Mas isso já cabe às femininas fazer, por isso.
Uma luta que a Ângela também já deixou, pelo menos na pista, não é? Ou na estrada, neste caso.
Sim, sim, na estrada.
Porque a Ângela competiu na estrada e na pista também.
Também na pista, mas na pista foi muito leve, porque na realidade não havia pista cá em Portugal. E o ano que houve a abertura da pista de Sangalhos...
Anadia?
Sim, exatamente. Foi o ano em que fui lá competir.
E fui campeã?
E fui campeã. Foi esse ano. E o ciclocross é outra modalidade que antes cá em Portugal existiu, deixou de existir. E depois nós tínhamos que competir. A mim dávamos jeito, porque a maior parte das competições era tudo aqui na Galiza. E havia uma mesmo em frente à minha casa. E era uma modalidade que eu sempre gostei e agora já há essa modalidade com força cá em Portugal, finalmente já há um circuito nacional, Taça de Portugal e essas coisas todas, maioritariamente cá no Norte, essas provas.
Ao longo da carreira, nos diferentes desportos e falando em específico do ciclismo, viver perto da fronteira ajudou?
Sim, ajudou. Só no, por exemplo, a situação do stand-up paddle, só no material, ajudou muito, porque em Portugal não havia material. E eu que se queria, hoje em dia vais a uma página destas de anúncios em segunda mão e tens lá 500 pranchas e remes e não sei o quê.
E muitas em bom estado.
Na minha altura nem sequer existia isso, então eu tinha que comprar em Espanha e foi a minha sorte.
Passar a fronteira.
Passava a fronteira e já tinha o que... Bem, tudo o que queria não tinha, pronto, mas já tinha, já conseguia mandar pranchas e material que deve ser para competir.
E como é que surge o triatlo?
O triatlo, isto foi porque havia uma prova de triatlo lá em Caminha, que pertencia ao calendário nacional, do Campeonato Nacional de Triatlo Longo. E então eu estava ali numa fase entre o surf e o ciclismo. E o salto também já tinha topado que eu estava bloqueada. E então começaram-me a picar, pá, vens nadar, bicicleta tu já andas, dás umas corridas e tal, e vens. Pá, pronto, olha, pelo menos olha, faço um bocado cada coisa quando posso e vamos ver no que é que isto dá.
No que é que deu?
E no que é que deu? Porque a ideia era participar no, fazer a participação lá no triatlo de casa, no fundo, lá do triatlo longo de Caminha. E acabou por pronto, olha, ganhar o título da minha idade, da minha faixa etária, e também por ter ganho o triatlo ibérico, porque fui fazer um teste antes, para as transições e aquilo, a ver se eu já tinha aquilo tudo estudadinho. Então fui a Aveiro, na altura era a Full Sport que organizava, um triatlo ibérico, e eu fui fazer a prova, era a primeira. Foi ali na zona de São Jacinto.
Estamos a falar de que ano?
Ai, pois, agora perdi-me.
Mas foi nesse período de 5 anos no ciclismo?
Foi nessa altura? Foi pós. Entre o ciclismo e o stand-up paddle.
Stand-up paddle.
Foi,
paddle.
Exatamente. E cheguei lá a nadar, até não me safei lá a grande coisa, mas pronto, consegui sair da água.
E a corrida?
Mas depois na bicicleta foi passar. Na corrida nem sequer me tocaram e ganhei. E então o pessoal já estava todo maluco comigo. Tens que fazer triatlo e tens que fazer. E eu, esquece, lá é isso.
O que é que encontrou na natação ou nas águas abertas, se quisermos, e também na corrida, que ainda não tinha experienciado nas outras modalidades?
Assim, eu acho que foi o facto de saber que não domino por excelência e não me obrigava de ter resultados a essa obrigação. Então eu nadava por nadar.
Deu liberdade?
Sim, nadava por nadar, corria porque corria. Quando tinha uma bicicleta...
Era ganhar a terreno.
Tinha que sentir a necessidade ou obrigação, no fundo, que isto acaba por ser uma obrigação, de mostrar resultados de aqui que tu tens que... Então, pronto, sei lá, juntava-se o facto do meu conhecimento e do meu treino, esta coisa de sentir momentos de liberdade e momentos de pressão, que eu conseguia pôr isto a andar.
No percurso da Ângela, como deu para perceber até o momento, envolveu stand-up paddle, triatlo, ciclismo, e vamos agora falar do início, do remo. O remo que surgiu enquanto criança, representando o Sporting Clube Caminhense, aí sim, um clube da terra.
Exatamente.
E depois o Arco de Viana, ao longo de quase 15 anos... 15 títulos de campeã nacional, e a nível internacional destaco, por exemplo, a participação no Mundial 2006 no Reino Unido. E este foi o primeiro amor. Sente-se saudades?
Sinto. Apesar de eu conviver a diário ainda com o pessoal e com a modalidade em si, porque é da minha terra, muitas vezes vou lá a treinar ao ginásio, mas às vezes dá-me vontade de ir para a água, não digo partir tudo, porque depois quem ia sair partido era eu, mas sinto alguma vontade, saudades, tenho algumas saudades e do pessoal, daquele pessoal que tínhamos, da equipa que tínhamos.
Uma altura diferente da vida também.
Sim, era uma altura diferente.
A juventude.
Exatamente. Eu sonhava que ia aos Jogos Olímpicos.
É um tema que também quero abordar mais à frente. Mas essa participação no Mundial 2006 também não foi despreciante em relação a essa participação olímpica, neste caso 2008.
Não, mas assim, essa, eu pertencia a uma equipa, uma embarcação que não era olímpica. Okay. Nos Jogos Olímpicos há embarcações que são olímpicas e outras que não são.
Tal como na canoagem.
Exatamente. E eu pertencia, estava de reserva no fundo, por acaso alguma das que estava a tentar o apuramento olímpico acontecesse alguma coisa. E eu estava, pronto, eu fazia o quadríciclo feminino, ligeiro, e é uma embarcação que não é olímpica. Mas pronto, foi engraçado, trabalhou-se muito. E também se aprendeu muito.
E ganhou-se muito. Como é que se ganham 15 títulos de campeã nacional?
É trabalhar. Não há outra.
Em diferentes categorias?
Em diferentes categorias. Eu meti na cabeça. Eu sempre fui a mais pequena de todas. E então, por isso, muitas vezes subjugava-me. Ah, tu és pequenita, não tens hipótese. Ah, a outra é uma cabalona, não sei o quê. E eu cresci a ouvir isto. E eu disse, não, a mim não me importa, eu roio-lhe os dentes todos, comigo não tem hipótese, só se eu não puder mesmo, porque se depender de mim, eu não tenho medo das cabalonas, também tenho dois braços e duas pernas com as outras, e uma cabeça.
Sempre acreditou que a principal força vinha da cabeça e não dos braços?
Exatamente, a cabeça é que manda. Eu sempre trabalhei nisso.
Claro que o treino físico é muito importante.
É
mas...
muito físico, é claro que é importante,
mas não é tudo.
Se a cabeça não estiver orientada e se não achares que és o maior do mundo, mesmo sendo o pé rapado lá da rua, nunca vais sair do sítio. Eu me metia sempre na cabeça que eu, pá, não me importa.
Como atleta deve-se pensar e não dizer que se é o melhor do mundo?
Pensar porque depois tu vais fazer, o dizer sai da boca para fora. Não
prova nada
o
dizer.
Não, dizer não prova nada. O dizer é mostrar. Chegas ali e pumba, olha, ela tinha aqui 1,70m, olha, eu tenho 1,58m. Viste qual é o resultado?
E é nessa altura que as embarcações falam.
Exatamente. E é aí que depois, pronto, a nível individual, eu ganhei muitas vezes o skiff contra adversárias que, pronto, lá está, eram muito mais altas do que eu e tecnicamente... Eu era muito boa, eu trabalhava muito para isso também.
O caso da Ângela, por diferentes motivos, não sei se é única em Portugal, mas é raro, com certeza, o facto de trocar de modalidade e trocar para ganhar. O facto de isso ter acontecido várias vezes ao longo da sua carreira desportiva, teve mais que ver com a saturação do desporto em questão, ou pesou sempre mais a vontade de experimentar uma coisa nova?
Acho que foi as duas juntas. Primeiro surge a saturação, dizer, pá, estou farta, já ganhei o que tinha a ganhar, já não consigo ganhar mais nada, já não me motivo a ganhar mais nada, pá, tenho que procurar outra coisa, mas na realidade eu acho que eu mudava, não com o intuito de, pá, vou mudar para ganhar tudo naquela, não, eu mudava para desligar da que estava. E, na que estava, chegava ali a um ponto que por um motivo ou por outro, já não tinha mais motivação, e depois passava para outra para desligar daquela que estava. Só que depois, quando tu tens o ADN lá escrito, competição, eu acho que até nas danças de salão.
Já experimentou?
Nunca, mas até tenho medo.
A minha pergunta vem no seguimento do que está a dizer. Ainda se imagina experimentar novos desportos ou novas atividades? Ah, seja sim. Até do ponto de vista cultural?
Ah, sim. Agora, como fui mãe, as responsabilidades são outras e o tempo também não é... Não tenho mais tempo, não é? Mas...
É a atividade mais exigente de todas.
É. Sem dúvida. Mas deixa ver o que é que ela vai querer também fazer para ela. Mas eu acredito que não acabei aqui. Em termos competitivos, assim, acho que já. Mas eu quero experimentar outras coisas. Tanto que eu já estou aqui na luta com outra modalidade.
E pode dizer qual é?
Me está a dar bastante que fazer.
Pode dizer qual é?
É no mundo também da água e das pranchas. É o foil. Esta história agora das pranchas que levantam.
É uma Uma nova vertente.
Sim, é. Pode ser com vento, pode ser com ondas. E eu estou na luta. Eu ando na luta.
Os desportos de mar nunca se esgotam, é verdade.
Não, não. E depois,
de mar e de rio.
Vivendo ali no sítio onde eu estou, então, pá.
Pronto. É meio caminho.
É meio caminho.
Ou meio caminho.
É meio caminho. A meio de caminho.
Alguma coisa fica por fazer em termos desportivos? Uma participação olímpica?
Sim, fica.
O que é que faltou para chegar lá?
Possivelmente ser direcionada pelas pessoas certas.
Encontrar também as pessoas certas.
Exatamente.
Isso podia ter acontecido mais no remo ou no ciclismo? Ou até no triatlo?
Talvez no ciclismo. Sim, eu no ciclismo não considero. E tive as pessoas certas ao meu lado, não é? A época também era outra. Como é que eu ia dizer? Não se proporcionou.
No remo seria, faria mais sentido?
Faria, sim. Eu sempre, no remo sempre trabalhei muito. E acho que, assim, tudo parte de cima. E quando não há estrutura montada em cima, é difícil depois a base conseguir chegar a voos mais altos. E no remo, pronto, já tivemos, fomos tendo sempre algumas participações olímpicas, mas o desporto no feminino ainda continua a ser muito complicado. E pronto... Eu costumo dizer que vivo numa terra à beira-mar plantada, mas longe de...
Das decisões?
Das decisões. E sou mulher e agora sou mãe e então isso ainda dificulta muito mais, porque a sociedade em si ainda não está preparada para nada destas coisas. Apesar de que, claro, como eu tenho, já disse, isto tem vindo a mudar ainda para bem, não é? Mas muito, há muita coisa ainda a fazer sobre isto.
Paulino Coelho, animador da Rádio Renascença, costuma dizer que há decisões que se tomam de costas voltadas para o mar. Isso também acontece a nível desportivo?
Sim, assim, nós somos um país que é banhado por mar e temos tão pouca visibilidade em modalidades que aí se praticam.
A canoagem é talvez a principal agora bem, exceção. O surf também está a crescer.
O surf agora bem, está a vir agora com alguma força.
E o remo ficou para trás?
O remo ficou ali um bocado parado. Não me perguntem porquê, porque, quer dizer, até posso deitar-me a adivinhar, não é? Mas ficou parado. Ficou parado e é uma pena, porque é uma modalidade que acho que, pá, não, eu quero acreditar que existe capacidade física e material e para poder ter tripulações a andar. Mas pronto, é aquelas modalidades que não é de um dia para o outro. É preciso formação e cativar os jovens para que continuem a praticar e que pá, e um dia a dar resultado. Mas pronto.
Como dissemos no início do programa, e a Ângela já o abordou a meio, eu gostava, a Ângela é condutora, o caminista de matérias perigosas. O que é que esta atividade ajudou do ponto de vista da evolução desportiva e o contrário? O que é que o desporto levou a que, ou de que forma é que ajudou a Ângela a ser melhor profissional nessa área? Organização do tempo, por exemplo?
Sem dúvida. É o que eu digo, no desporto como na vida, isto é uma escola. Isto é uma escola. Se tu conseguires organizar-te bem, vais ter tempo para tudo. E o facto de capacidade de sofrimento, de saber organizar-te, tudo isto depois vai-se refletir na tua vida profissional. E passa um pouco por aí. E depois também não é só isso, é pronto, atendendo as modalidades que eu tenho vindo a praticar me deram alguma robustez física e consigo desempenhar mais tranquilamente o meu trabalho, ou seja, não tenho tantos problemas de lesões de costas, ombros ou pronto, tenho menos baixas, acho que só tipo por gravidez, não me lembro de ter mais baixa nenhuma, e esta capacidade de trabalho é fundamental para depois, na vida profissional, estas coisas refletem-se sempre, coisas mínimas. E depois também há uma coisa muito engraçada, que eu preciso de ir para a água, eu sinto necessidade de ir para a água.
Todos os dias?
Todos os dias não, mas...
Com regularidade?
Com regularidade, porque senão eu fico com um mau feitio. Fico com um mau feitio, que isso depois no trabalho reflete-se. Mas pronto, isso sou eu, possivelmente às outras pessoas iguais, mas o pessoal já sabe, quando eu estou com um mau feitio, vai-te embora. Vai-te embora, vai-te embora. Vai para a água, vai para a água.
A Ângela licenciou-se em treino desportivo pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Imagina-se numa fase em que a vertente competitiva como atleta vai desaparecendo, a ter um papel preponderante no que diz respeito à função de treinadora. Eu sei que já teve essa experiência.
Sim, eu intermitentemente passei já como treinadora, e agora ultimamente no Surf Clube Viana, dar formação aos miúdos mais pequenitos, mas eu gostava, e daí aquela história de ainda não estar de fora a minha participação nos Jogos Olímpicos como treinadora, ou até possivelmente como mãe. Nunca se sabe, mas gostava de expor e explicar, ensinar tudo aquilo que eu sei. Tudo aquilo que eu tenho vindo a aprender até o dia de hoje.
Tudo aquilo que se pode e não se deve fazer.
Sim, exatamente, porque também é muita asneira. Eu gostava de um dia vir a pertencer a um grupo de trabalho relacionado com o treino de jovens.
E alta competição também.
E alta competição. Alta competição, não sei se tenho tanta envergadura, porque uma coisa é ser atleta e outra coisa é ser treinador. Acredito que isso também se aprenda, mas pronto, também tenho próximo alguns exemplos bons, e eu estou atenta a ver se aprendo alguma coisa para um dia que me apareça a oportunidade dar o meu melhor também como treinador.
E ficaremos a aguardar por essa experiência. Ângela Chevarria Fernandes, muito obrigado pela participação no Rumo Desportivo. Recebemos uma multidesportista, já praticou remo, ciclismo, triatlo e stand-up paddle, e proximamente, quem sabe, vamos ver a Ângela praticar outros desportos. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.